Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido aí que a gente não tá com gravação habitual de sempre, né? Isso aí se deve, né? Como eu já falei aqui, o corre-corre do dia a dia, né? Até rimou. Mas bom, às vezes é complicado, né, a gente se reunir sempre, né? Tipo, isso que a gente grava por Skype, né? Mas às vezes acontece por conta de trabalho, né? Imprevistos do dia a dia e tal. Então é meio complicado, mas sempre tem a internet aí pra gente salvar. E para não deixar vocês sem episódio e tal, né? Que a gente gosta de gravar, gosta de manter, né, nosso público aí sempre com o podcast, né, no dia. A gente se reuniu, né? Pediu pro pessoal mandar, né, o áudio pelo WhatsApp para falar, né, um pouco impressões dos filmes, né, que a gente escolheu dessa semana, né? E o tema dessa semana são comédias trash. Eu até tava percebendo, né? Até tava falando com o pessoal. Falei assim: ah, pô, a gente nunca conversou sobre comédia e tal, né? Sempre filmes de terror ou terrir e tal, né? Vamos falar então sobre comédias, né? Comédias trash e tal, ou filmes que beiram, né, a trechice mesmo total, né? A gente separou aqui alguns filmes pra gente falar, né, deles aqui. No meu caso, eu separei um aqui porque que dá até vergonha alheia, né? Mas eu sempre quis falar dele. Era até motivo para assistir, na verdade, né? Que é o Ninja 3. Ninja 3, A Dominação, né? Esse aqui é um típico filme que você sempre ouve falar dele, mas você nunca assistiu, né? Bom, eu ouvi falar dele, né, no documentário da Canon, né, da Canon Filmes, que é o Electro Boogaloo, A Louca História da Canon Filmes, né? Até esse documentário tem inteiro no YouTube aí para assistir, legendado e tal, é excelente. E a Canon Filmes, né, para quem não sabe, é a produtora, né, dos primos, né, do Gollum Goblins e do, acho que Gollum, né, e isso aí, dos primos lá do Gollum Goblins. E eles sempre produziram, né? São primos israelenses e tal. E quando vieram para os Estados Unidos, sempre tipo produziram filmes de baixo orçamento, né? E tipo filmes toscos, né? De baixo orçamento, mas sempre voltados, né, pro mercado de ação, né? Aquele mercado de testosterona, né? Que, vamos dizer, que impacta, né? Então, tipo, eles trouxeram bastante filme, tipo assim, acho que para quem era criança dos anos 80 e 90, né, cresceu com a Sessão da Tarde, sempre vai lembrar, tipo, de filmes, tipo, Desejo de Matar, né, 2, 3, 4, Invasão USA, né, tipo, do Chuck Norris, né, teve uma porrada de filmes do Chuck Norris, né, um dos meus favoritos, que é Falcão, o Campeão dos Campeões com Stallone e tal, que adoro esse filme, O Grande Dragão, tipo, vários filmes também com Van Damme, né, de kickboxer, O Grande Dragão Branco, Kickboxer, Desafio do Dragão, né, o Stallone Cobra, e também foi responsável de trazer, tipo, os ninjas, né, vamos dizer, popularizar, né, a invasão ninja, né? Então a gente tem o, vou falar, né, no caso The Ninja, né, mas antes, depois, né, que acabou a franquia, começou o American Ninja, né, que trouxe o Michael Dudikoff, né, na crista da onda aí, e tipo popularizou, né? Também teve vários filmes como posso dizer, um pouco mais também de meio putaria, né? Tipo o Último Americano Virgem, teve alguns filmes de comédia, tipo A Maçã do Amor, filmes de meio, sabe, qualquer coisa, tipo Breakdance, né? Até no primeiro filme tem o Van Damme, a primeira aparição dele em filmes, Van Damme. Teve o clássico Lambada, Dança Proibida, Minhas Aventuras na África, com aquele macaco lá falante. Então, tipo, muitos, muitos filmes bons, assim, sabe? Que, tipo, vamos dizer, por mais toscos que eram, tipo, eram engraçados, eram legais, sabe? Fazia nossa infância, assim, sabe? Era legal, era legal. Mas bem, o filme que eu vou falar, né? O Ninja 3, A Dominação, ele começou, né, em 1981, com o primeiro filme, né? que trouxe até o Franco Nero, né, na esteira da onda aí, né? Tipo, isso que ele, que é o ninja de bigode, que é bem engraçado, mas é puta de um filmaço, acho bem legal, que é um tipo ele é um ex-veterano do Vietnã. O filme é inteiro, vale a pena dizer que no primeiro filme, tipo, ele é inteiro dublado, porque o Franco Nero não fala inglês, então ele fala italiano, foi inteiro dublado, e ele vai para Namíbia para ajudar um amigo dele, né? Então tem essa trama, assim, né? E é muito foda, o filme, né? É, tem toda essa trama e tal, e o próprio Franco Nero, né, no documentário fala que ele, tipo, fez o filme nem sabendo o que faria, né? Os caras simplesmente falaram: ó, vista essa máscara, faz uns golpes aí, é isso. Então, tipo, foi isso, né? E vendeu e fez um sucesso, né? Depois nós temos A Vingança do Ninja, de 1983, e logo em 1984, um ano depois, o Franco Nero sai de elenco, né? Entra a Lucinda Dickley, né? Que não fez muito sucesso, logo depois do Ninja 3, né? Logo que foi detonado o filme. Ela fez o Grease 2 também, né? Mas depois ela não fez muito sucesso, né, com outros filmes, e fez o Ninja 3 A Dominação, que, tipo, no próprio documentário, isso que me deixou assim muito mais interessado para assistir, porque o pessoal fala, né, no próprio documentário, que a ideia era fazer, tipo, tudo que tava em onda na época e refazer, né? Então, tipo, tem tipo Flashdance no próprio filme, tem filme de possessão, então, tipo, eles pegaram muita coisa do Exorcista, pegaram filmes de próprio, né, de lutas, né, artes marciais, pegaram, vamos dizer, filmes tipo, como posso dizer, tipo de policiais, né, que estavam também fazendo sucesso, e colocaram tudo junto, bateram no liquidificador e saiu essa pérola, né, chamada Ninja 3 da Dominação. Bom, o filme foi dirigido, né, pelo Sam Fitzberg, né, que também vai dirigir os outros filmes do Ninja 3, do Ninja não, do Guerreiro Ninja Americano, né, e uma outra porrada dos filmes da Golan Goblins, né, mas esse daqui, ele é um pouco mais, eu acho, vamos dizer, viajado, né, do que dos outros, né, se a gente pode dizer. Aqui a gente tem, né, um ninja que ele é, puta, treinado pra caralho, né, porque ele é tipo o fodão dos ninjas, né, ele chega, ele arrebenta, tem uma cena foda pra caralho que ele levanta um carro de golfe com uma mão só, e ele arrebenta o pessoal, ele dá uns pulos enormes, tipo, ele tá no chão, ele dá um puta de um pulão e pega um helicóptero, sabe, agarra um helicóptero no muque mesmo. Então ele é o foda dos ninjas, tipo, ele é baleado umas 30 vezes e cava um buraco e vai pelo fundo do chão e foge da polícia. E nisso daí a gente tem a Lucinda Dickley, né, que, tipo, é chupinhada até o fim, né, do Flashdance, né. Então, tipo, ela é aquelas mulheres que conserta fio de telefone e tal, né. E quando ela tá lá em cima consertando fio de telefone, ela vê, né, o ninja lá do começo, todo estrupinhado, e ele fala assim: ó, me ajuda aqui que eu te dou minha espada e tal, né. E quando ele ajuda ela e pega a espada, o que que acontece? Ele transfere a alma dele pra ela, né. Então, tipo, ela fica dominada e ela fica nesse espírito de possessão em cima dele. É um filme assim, tipo, viajado, não tenho muito o que dizer assim, porque ele é viajado até o final. Vale dizer que a gente tem dois atores muito, muito bons, assim, que é o James Hong, que foi indicado até recentemente para melhor ator coadjuvante, né, por conta de Tudo ao Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo. E também a gente tem o Cho Kosugi, né, pra quem não lembra dele, ele fez o Fúria Cega, né, que é um filmaço também que tá disponível na Amazon Prime aí, que é um filme bem legal. Mas é um filme assim tosco, é um filme viajado, mas é um filme assim que te diverte do começo ao fim. Eu confesso que não é um filme muito fácil para você achar, porque ele, eu acho que foi muito, muito retaxado pela crítica e tal, então você tem que dar mesmo uns pulos aí para conseguir encontrar. Fui ver no stream mesmo, né, pra tentar encontrar ele e tal, né? Mas tirando isso, é um puta de um filmaço, sabe? Ele é bem engraçado mesmo. Mas vale a pena aí que vocês vão curtir esse filmaço aí, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Bom, vamos então pro áudio da Dani aí, e aí a gente segue aí com a nossa programação normal, beleza? Valeu aí.
Oi, eu sou a Dani B. Hoje a gente tá aqui honrando o nome, né, do nosso podcast Locadora do Trash e recomendando aqui comédias trashes. E pra mim foi a oportunidade perfeita de falar de um filme que eu amo e que a gente até comentou. Eu não lembro se saiu no áudio ou em off, mas comentamos no podcast passado, que é Shopping Mall. Aqui no Brasil ele saiu como nome de Robôs Assassinos, se eu não me engano. É, pra quem não conhece, ele é um filme dos anos 80, então já dá pra saber o nível de qualidade, né? Já pelo ano de estreia. É, ele conta a história desses adolescentes que eles trabalham no shopping e aí eles resolvem fazer uma festa de madrugada, escondido. E até então tava tudo bem, tudo ótimo, só que eles acabam sendo pegos de surpresa pelo novo sistema de segurança do shopping, que nada mais é do que robôs, né? Bem moderno, bem coisa assim, bem futurista. Só que esses robôs, eles não estão funcionando 100% ainda, né? É um sistema novo e tal. E o que acontece? Dá um erro e eles acabam se tornando robôs assassinos e começam a matar toda a galerinha lá que tá querendo fazer coisas erradas. E o filme é basicamente isso. É, ele é um filme que ele é curto, ele é divertido, ele é um filme de slasher, só que a graça aqui é porque a gente não tem aquele assassino clássico, né, que tava muito em alta na época. Então o diferencial é que o assassino é um robô, mas ele tem todos os elementos, assim. Ele tem perseguição, tem muita morte, muito sangue, mas tem muita comédia também, então ele brinca muito com essa coisa do próprio futuro, da modernidade, da automação, essas coisinhas nerds, mas eu acho que ele consegue reunir todos os elementos, assim, tipo de comédia adolescente dos anos 80, de ser trash, ele oferece tudo, assim. Não é um filme, não tem muito o que falar, porque é basicamente isso, assim, ele é um filme simples, mas eu acho que pra quem tá procurando um slasher diferente e divertido, Shopping Mall é pop, é tech, é tudo. Fica aí minha recomendação. E ele não tem pra ver em streaming, né, infelizmente, mas tem pra ver no YouTube, que sempre salva aí a gente quando a gente quer ver um filme, assim, bem diferentezinho, né, mas tá lá. Procurem, pra quem não assistiu, assistam, vocês não vão se arrepender. Porque apesar de ser antigo, ele também é um filme muito atual, então acho que quem não conhece vai gostar bastante. Fica aí minha dica de comédia trash, então.
Olá, pessoal do Locadora do Trash, aqui é o Kaique. E o filme que eu vou indicar hoje é O Segredo da Múmia, de 1982. Ele é um filme brasileiro e faz um tempo que eu tô querendo trazer mais filmes brasileiros para as listas que a gente traz no podcast. E esse é um filme dirigido pelo Ivan Cardoso, que ele é considerado o grande mestre do terror nacional. E então vai muito ao encontro da proposta dessa lista. O filme, ele tá dentro de um subgênero que eu particularmente gosto muito, que é... ele é uma pornochanchada. E ele já é um filme já no finalzinho do período áureo da pornochanchada, já também próximo do final da ditadura. Ele é de 82, a ditadura acaba em 85, e a partir daí você já tem uma baixa na produção nacional de pornochanchadas, pelo menos na relevância das produções. E o filme, ele é um clássico do terror nacional e que possui um elenco mega estrelado. Você tem a Regina Casé, o Mujica, o Zé do Caixão, Evandro Mesquita, Nina de Pádua, você tem o Anselmo Vasconcelos, que faz o papel principal da múmia, a Maria Zilda e o Júlio Medaglia, que é um grande ator de cinema nacional, e entre outros, como Jardel Filho, Você tem o Marcos Palmeira, Cláudio Marzo, que é um dos maiores galãs de telenovelas da Rede Globo. Então, fazem parte desse elenco para você ver como que o Ivan Cardoso, ele tem uma influência e ele é capaz de juntar um elenco mega estrelado para produções de baixíssimo orçamento. Mas a sinopse do filme, ele basicamente fala de um importante cientista, que é um cientista louco, na verdade, que ele vai fazer uma expedição pelo Egito e acaba descobrindo a múmia de um importante faraó egípcio. Só que também ele consegue reviver a criatura, e a partir daí essa criatura vai empreender uma série de assassinatos ao longo do filme. E isso é cercado por outros personagens pitorescos, como, por exemplo, o serviçal Igor, que seria uma paródia do Igor, o ajudante do Frankenstein, ou do próprio Renfield, do Drácula. O filme, ele é um destaque porque ele, além de toda essa temática da pornochanchada, ele vai trazer toda uma homenagem aos principais clássicos dos monstros da Universal, como o Drácula, um Frankenstein e até mesmo o próprio filme da Múmia, que no caso tanto Frankenstein como a Múmia foram interpretados pelo Boris Karloff, e até você tem referências do próprio ator durante o filme. Então você tem toda uma edição e uma filmagem muito que evocam muito o tipo de filmagem e edição utilizadas nesses filmes clássicos. Então você vai ter cortes que eles não estão necessariamente muito ligados um com o outro, mas que fazem, eles têm esse objetivo de exercer essa homenagem a clássicos da Universal. O filme, ele tem toda uma estrutura narrativa não muito típica dos dias de hoje, como em grande parte dos filmes da pornochanchada. Você vai ter, como já disse, uma edição e vários cortes que eles não integram o filme ao ponto de deixar tudo coeso. O filme, ele não é coeso, mas mesmo assim ele consegue manter uma coerência na sua história. A narrativa, ela não é prejudicada, mas o entendimento dela, ou melhor dizendo, o modo como ela é contada, fica um pouco esquisito, entre muitas aspas, porque você tem essas técnicas de filmagem muito particulares, o que só contribui para a genialidade que é esse filme. Eu digo genialidade porque esse filme, ele uma coisa singular dentro do gênero da pornochanchada, que já é algo muito, é uma miscelânea de subgêneros dentro de um subgênero, mas esse filme, ele tem características peculiares, porque ele traz esses elementos de terror, ele traz esses elementos de até um pouco de noir no seu começo, no início da narrativa, e tudo isso misturado com o humor tipicamente brasileiro, cheio de improvisos e frases engraçadas, e claro, junto com toda a nudez e sexo que são o que moldam a pornochanchada no Brasil. Então, a minha dica é de um filme muito divertido, muito engraçado, que não se leva a sério em momento algum, que brinca com gêneros já estabelecidos dentro de um outro gênero que se permite, que no caso é a pornochanchada, e é uma novidade dentro do gênero do terror ou do próprio terrir, porque você vai ver toda um lado do terrir totalmente brasileiro, totalmente nacional, e pra mim não existe nenhum gênero ou subgênero que consegue contar o Brasil tão bem quanto a pornochanchada. Então você ter essa característica da pornochanchada voltado para o terror, para o terrível em si, para mim é muito, muito legal. Por isso eu indico O Segredo da Múmia, para aqueles que querem ver um bom terrir e um terrir brasileiro, voltado para o grande público brasileiro. E se você gostar, também indico mais três filmes obrigatórios da filmografia do Ivan Cardoso, que são As Sete Vampiras, O Escorpião Escarlate e Um Lobisomem na Amazônia, que também tem uma mesma pegada, bem clássicos da Universal. O filme do O Segredo da Múmia, ele não está disponível nos principais streamings, ele estava no Mubi, mas acho que faz alguns meses que ele foi retirado de catálogo, mas você consegue encontrar ele na grande locadora da internet. E se você não tiver preconceitos, ele também está disponível completo no Xvideos. E é isso, essa é a minha dica de hoje, espero que goste, até mais.
E aí galera, quem fala é a Isa, e o filme que eu escolhi é o Bad Taste, que o título dele aqui no Brasil é Náusea Total, e é do diretor conhecidíssimo Peter Jackson, e é um dos primeiros trabalhos que ele fez, né, naquele início dele de carreira, um monte de filme sanguinolento e tal. Um cinemazão independente. E o Bad Taste, ele é de 87. E o Peter Jackson, ele tá tanto na direção, quanto no roteiro, quanto na produção, quanto no elenco. Enfim, ele fez basicamente tudo possível que ele poderia ter feito dentro desse filme, sabe? Aquele cinemazão independente. Enfim. Pra quem não conhece esse filme, que eu acredito que a maioria já conheça, ele é um filme com orçamento bem baixo e bastante violência, bastante sangue, muito gore, muita coisa explodindo e sangue voando e tripe voando, naquele estilão que a gente gosta muito. E esse filme, ele foi filmado assim, digamos que não nas coxas, né, porque teve aquele carinho e tá na produção, mas foi uma coisa bem despretensiosa. Peter Jackson reunia a galera dele lá, tirava alguns fins de semana e iam gravar. Nisso deles gravando só nos fins de semana, levou cerca de 4 anos pro filme ser finalizado. Mas agora falando um pouquinho do plot do filme, ele conta a história de alienígenas que estão chegando, né, no planeta Terra, porque a carne humana é uma iguaria para eles. Digamos que é o principal ingrediente nos fast foods intergalácticos. Daí o filme ele apresenta essa saga dos alienígenas vindo capturar humanos para poder fazer fast food. Que já entra aquela crítica social que sobre a indústria de alimentos e esse tipo de coisa. Mas tudo isso sem perder aquele estilão trashão, sabe? Sem deixar cair o nível de gore, sem deixar cair o nível de bizarrice. Enfim, esse filme, ele é da aquele tipo de filme que se você curte um negócio exageradão assim e vê as coisas raiz sendo feitas, aquele cinema de trabalho braçal mesmo, de construir seu próprio equipamento, é uma excelente pedida. Ele se encaixa, né, no horror e tal, mas ele é um trashão muito divertido, por isso que eu creio que ele pode entrar como comédia também. Porque pelo menos pra mim é uma experiência divertidíssima. E enfim, resumindo, Bad Taste é isso. É um filme despretensioso que conta essa trama meio absurda dos alienígenas atrás de carne humana. E é recheado de cenas muito pesadas e muito gráficas. E ao mesmo tempo muito divertidas. E ele tá completo no YouTube, então não custa nada lá dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho do trabalho do Peter Jackson antes do Senhor dos Anéis. E é isso, galera. Valeu!